Podcast, galera. Aqui quem está falando com vocês é o Léo Favareto.
E o Carlo Barbagala.
E aí, Carlão, tudo tranquilo?
Tudo suza na busca.
Aquela alegria maravilhosa de quem acabou de ver o capítulo final da novela, né? Oh, felicidade.
Que pariu, meu, velho. Puta injeção de saco, velho.
Galera ouvindo a gente aí, hoje nós temos aqui um assunto muita gente gosta. É, nós já fizemos aqui um Le Popcast aí com a participação dos nossos amigos Altran Martini e Luiz Lopes, onde nós falamos sobre filmes de artes marciais. Nós vamos aqui abordar artes marciais, diferente de filmes. Pro Carlo e pra mim, isso é um assunto bastante chamativo, até presente. Pra quem não sabe, eu fui praticante de Wing Chun, uns 4 anos, mais ou menos. O Carlo aí é praticante de boxe chinês. Tá quanto tempo no boxe chinês, Carlão?
Vai fazer aí uns 4 anos.
4 anos também. E hoje nós trouxemos aqui um amigo pra levar um pouquinho de informação pra vocês aí a respeito das artes marciais. Nosso amigo Anderson Souza pra conversar com a gente. Fala aí, Anderson, beleza, cara?
E aí, galera, beleza, mano? De boa aqui.
Tudo tranquilo?
Beleza.
Anderson, conta aí pra galera qual que é o seu background aí no meio das artes marciais, cara.
Cara, eu comecei a lutar lá em 2012. Eu tinha acabado de machucar quando jogava basquete e tudo, aí, pô, não queria voltar mais jogar basquete por causa de lesão, eu resolvi ir pras artes marciais. Mó loucura, né? É, então nada a ver. Aí eu acabei conhecendo o jiu-jitsu e o Muay Thai. E eu fui me envolvendo, entendendo das técnicas e tudo. Até que um amigo meu, que era professor de uma academia lá de perto onde eu morava lá, resolveu abrir uma academia própria. E ele me chamou pra ser cobaia de aluno, entendeu? Pô, certo. Preciso de um aluno pra ser cobaia. Pra saber se eu consigo ensinar aí no meu ambiente. Aí eu fui a cobaia, acabei me envolvendo no jiu-jitsu, um pouquinho do karatê, me envolvi um pouquinho do boxe, um pouquinho do Muay Thai. E tô aí até hoje. Hoje eu tô do Morgan de jiu-jitsu e vamos que vamos.
Que firmeza.
Demorou.
Pra variar, vocês conferem esse bate-papo barra pesada aqui com a gente depois da vinheta. Mais um Le Popcast, dessa vez Carlo e eu, o nosso amigo Anderson Souza, desbravando aqui o mundo das artes marciais com vocês. Mas antes da gente começar esse episódio do Le Popcast, aqueles avisinhos marotos pra passar pra vocês. Primeiro, lembrar vocês que agora nós estamos no iTunes também, finalmente, depois de uma epopeia pra conseguir fazer o cadastro lá no iTunes. Finalmente estamos no iTunes. Avaliem a gente lá no iTunes, lá, vai lá, dá aquela forcinha, dá aquelas 5 estrelinhas marotinhas lá pra gente, cara. Porque isso ajuda a gente bastante na divulgação, a mais gente conhecer o nosso trabalho. E é claro, né? Vocês gostaram, muito provavelmente vocês conhecem alguém que vá gostar também. Então, nada mais justo do que chegar lá, tal, dar aquela avaliação pra gente, pá, pra ajudar a impulsionar a gente também no meio da podosfera. O segundo aviso, olha só, mais uma vez a nossa lista de ouvintes internacionais está crescendo. Cara, agora a gente tá com, além de aquela galera daqueles outros países que a gente já veio falando aqui pra vocês, agora nós também temos ouvintes na Austrália. Cara, eu não sei de onde essa galera tá descobrindo a gente.
Meu. Vocês estão indo longe demais.
Ó, é Japão, a gente tem ouvintes no Japão, nos Estados Unidos, no Paraguai, na Alemanha, Trinidade e Tobago, na França, na Grécia, meu, agora Austrália, Angola. Meu, da onde que vocês estão descobrindo a gente? Sério? Deixa lá nos comentários pra gente saber por quais foram os podcasts que vocês nos conheceram. Vai lá na nossa área de comentários, deixa lá um comentário pra gente saber, conhecer essa comunidade brasileira que tá aí no exterior. E vocês, ouvintes aí que estão, já acompanham a gente há algum tempo, deixa lá nos comentários também pra gente saber por qual episódio nosso do Lepopcast que vocês nos conheceram e esse tipo de coisa. Pra vocês aí que são ouvintes novos, que estão conhecendo a gente agora, sejam bem-vindos. Esse daqui é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Ele está hospedado em www.lepop.com.br. Lepop, L-E-P-O-P. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, a menos que algum problema técnico aconteça. Nós torcemos muito para que não aconteça. E lembrando também que o Lepopcast integra aí também o Esquadrão Podcasts. Todos os links estão aí na descrição para vocês conferirem o trabalho da galera lá do Esquadrão, que é muito bacana também. Bora lá, vamos entrar no assunto de hoje, porque olha, o negócio aqui vai esquentar, né? Uma parada barra pesada.
Vai ser porrada aqui hoje.
Um assunto bem interessante. Bom, uma coisa que a gente até chegou a comentar é que geralmente a galera acaba indo pro meio das artes marciais por intermédio televisivo, vamos dizer assim, né? Ou porque viu um filme, ou porque viu uma série, ou algum anime de alguém lutando, alguma coisa do tipo, você teve um contato meio que visual primeiro, né, com as artes marciais, e depois você acaba criando interesse naquilo. Pelo menos comigo foi assim quando eu fui praticar o Wing Chun. Com o Carlo, você foi o Jaspion, né, Carlo?
Foi, mano. O Jaspion, Cavaleiros do Zodíaco. E eu falei, ah, não, mano, tem que lutar aí, porque...
É o que liga. É, então... Anderson, com você, além do fato de você ter se lesionado lá no basquete, com você foi assim também?
Ah, eu sempre me interessei pelas artes marciais, né, mano? Porque eu assistia muito filme do Jack Chan, sabe?
Aí,
mano,
ó,
o cara é mito
aí,
lutando. Ó. Quer ver? O filme que eu mais pirei assistindo assim do Jack Chan foi O Primeiro Impacto.
Manjo,
acho que foi um dos primeiros filmes que surgiu aí do Jack Chan, mano. Meu, sensacional. Ele, o Jet Li também, meu, outro cara fenomenal. E tipo, então comecei a entrar dentro do pensamento de luta, é algo muito legal, dentro dos filmes. Então, sou mais um desses aí que entraram nas artes marciais por causa da televisão.
E é engraçado isso, né? De tipo, o quão contagiante é a coisa, né? Porque você vê alguém lutando, você fala, caramba, mano. Quero sair lutando também, espancando todo mundo aí na rua.
Agora eu duvido alguém se interessar por artes marciais depois que vê a luta da Geisa da novela. Eu duvido, velho.
Cara, é sofrido,
eu vou
soltar
a real,
velho.
Eu tava...
Aí você vê tantas lutadoras decentes, tipo assim, a nível épico que teve por aí. Nossa, aí você vê aquele bagulho.
Negócio forçado, cara. Demais, velho.
Sério. Eu já, quando eu vi lá, Bruce Buffer entrou, o Mari Yamazaki era o árbitro, tudo. Aí teve a Octagon Girl lá, que é a menina do UFC mesmo. Achei, caramba, muito louco. Começou a luta, eu catei meu prato com minha janta e fui embora. Porque não dava, velho. Ficava muito
tempo. Mano, a mina caída lá no chão, velho, tomando várias bifas na cara. E tipo, olha pro maluco, assim, do nada a mina se recupera. Mano, a mina já tava quase morta já, velho. A outra socando a cara dela, ela olha o maluco ali na plateia e já vem forças, parece.
É que nem o Seiya. É que nem o Seiya quando vê a cena, cara.
Puta não. Que pariu, velho.
Mas isso é muito normal, mano. É muito normal. E, tipo, eu conheci as artes marciais vendo essas coreografias, assim, entendeu? Quando eu comi a mente de criança, puto, eu achava sensacional. Ponto, quer ver? O filme que eu mais assisti na minha vida, que eu sou apaixonado, é Mortal Kombat, né? O de 95,
classicão,
lá atrás.
Classicão, né?
Classicão. E, tipo, as lutas são muito boas. A trilha sonora combina muito com o que tá acontecendo nas lutas. É muito legal. Só que aí, eu fui assistir esses dias de novo, agora que eu entendo, né? Agora que eu entendo da arte marcial, aí eu fiquei, pô, mano, se isso realmente estivesse acontecendo, ele teria tomado nocaute. Pô, se ele tivesse se esquivado pro outro lado, talvez ele conseguiria ter encaixado um golpe melhor. Porque, tipo, você vê que é uma dança, não é uma luta, entendeu?
Assim mesmo. É por causa disso que eu fui pro Wing Chun. Eu tinha feito Kung Fu antes, assim, né? Tipo, aquele Kung Fu mais clássico antes, né? E, cara, eu não conseguia me adaptar naquilo porque eu achava muito dançado o negócio. Eu falei, cara, não. Vou pro Wing Chun mesmo.
Pra quem não conhece aí, dá uma olhada nos filmes do Ip Man.
Vocês estão lá, o Grande Mestre e tal. Vocês vão entender melhor. Não que eu esteja naquele nível, né? Não que eu esteja naquele nível, né? Mas...
É quase, mano.
É.
A arte é aquela.
A arte é aquela, né? E entrando nessa questão de arte, eu falei agora há pouco, né, da fazer uma arte marcial aí pra sair espancando todo mundo na rua. E o engraçado da coisa é que quando você entra num dojo, numa academia, assim, séria mesmo, você tem lá um instrutor sério, é incrível como a própria filosofia da arte marcial muda isso em você.
Muito. É a filosofia da arte marcial. A arte marcial, quando você entra nela, você acaba aprendendo que nada mais é a ligação entre a honra e o respeito. O respeito com seu adversário e a honra com seu mestre. Então você acaba refletindo isso até para sua vida social. Você vive numa sociedade onde você tem mais honra para as pessoas que merecem honra e dá mais respeito para todo mundo que tá à sua volta. E as artes marciais pregam muito isso.
Eu treinei em duas academias, né? A primeira... A gente procura até esquecer, né?
Porque, não vamos falar o nome, não vamos...
Não vamos entrar no mérito aqui da questão, né?
Putz, mas cara, depois... no fundo... Aquele maluco lá é muito picareta, velho. Caramba, mano, aquele cara é muito
picareta. Mas enfim, né? Depois que a gente vê um trabalho sério, isso já na segunda academia que eu estou treinando atualmente, você vê que... As duas pessoas que estão lá entendem o assunto, se dedicam de coração ao que fazem, você acaba entendendo melhor a arte e algumas coisas que você não tinha percebido em você, alguns erros e tudo mais, você começa a perceber mais fácil e agir em cima daquilo para corrigir. Eu acho muito bacana isso, até mandar um abraço para eles aí, um abraço pro Rodrigo Conrado e o Brunão.
Salve Rodrigo, cara, saudade, mano. A gente tem que marcar um dia aí para jogar conversa fora.
Mas o interessante da arte marcial é que tudo que você fala sobre arte marcial, a galera se resume à violência. Mas a galera não entende a filosofia. É até interessante o tema que vocês puxaram, que é a arte marcial, como uma forma de desmistificar essa coisa, assim, de pô, eu vou entrar na academia pra tomar porrada, vou entrar na academia pra me machucar. Tipo, não é assim que funciona, né,
verdade,
mano?
Verdade, verdade. É, porque a galera tem essa ideia, né? Principalmente, assim, criança, né? Vai, olha aquela UFC e fala, pô, mas nem lascando que eu vou colocar o meu filho pra apanhar. E não é assim que a coisa funciona. Isso não é só com criança, esse tipo de pensamento. Com adulto também. O cara chega, olha pra aquilo ali e fala assim, mas nem lascando que eu vou pagar pra tomar porrada lá dentro da academia.
Já vi várias dessas.
É o nossa, mesmo pensamento do cara que arranja uma desculpa pra não entrar na academia.
Sim.
Nem ferrando que eu vou pagar pra ficar lá puxando peso e tal.
Também.
A desculpa é a mesma. Tipo, só muda o ambiente.
Verdade. É uma questão que ou a pessoa faz isso por desonestidade, né?
Sim.
Ou porque não conhece.
Que a maioria das vezes é porque não conhece.
Mas a gente não pode descartar a segunda opção também, porque tem muita gente que faz isso pra tirar isso da cabeça da criança ou pegar e influenciar um amigo ou alguém que tá querendo entrar e falar, não, mano, larga a mão que isso não presta.
Mas verdade. Eu vejo isso muito como culpa de muitos dos atuais mestres. Porque se for olhar pra arte marcial lá atrás, quando surgiu, por exemplo, o jiu-jitsu que veio do Japão, aí da migração japonesa veio pro Brasil, aí a família Gracie começou a aprimorar tudo, e ver essa filosofia desses caras, o jeito que eles empregavam a arte marcial era de uma forma que você entendia o que eles estavam querendo passar, mas hoje Sim. Tem muito, muito mestre que só tá lá pra ensinar técnica, é técnica, e como você vai aprender técnica? Eu vou entrar lá e vou apanhar, porque se eu entrar já apanhando, vou aprender a me defender. Tipo, não é assim que funciona, entendeu? Coloca esse ponto de pensamento do porquê que tá acontecendo isso, esse preconceito, é muito em cima dos atuais mestres que não entendem o que é ser um mestre a real, entendeu?
Tem isso também. É muito daquele negócio de o cara simplesmente pega uma faixa preta, é o indivíduo mais boçal que existe. Porra. Ele acha que é simplesmente chegar lá pros alunos e ficar fazendo os alunos correr que nem uns idiotas em volta do tatame. O cara não tem uma preocupação com uma técnica apurada pra passar pros alunos. E nem tem uma preocupação de passar a filosofia da arte marcial pros alunos. Que o Carlo sabe muito bem o que é isso, porque ele viveu isso lá com o picareta lá, né?
Sim, sim. Mas você falando isso, começou a vir as imagens de novo. Eu falei, puta, mano, será que o Léo tá falando dele?
É, eu tô, cara. Dele. Sem falar que ele já deu ideia numa amiga minha lá e, mano, ele quase agarrou a mina lá depois da aula, velho. É um desgraçado.
Sem nenhum aspecto de ética, né, velho? Zoado.
Não, sem falar, velho, que tinha aula lá, mano, que às vezes você ficava correndo 30 minutos. Tipo, a aula, a duração da aula...
É de 45
aula,
minutos
hora, aula. Mano, você fica correndo, aula, correndo.
A aula
você...
hoje tem o objetivo de queimar gordura, gente.
É, era essa a ideia aí dele, mano. Só se for, porque puta que pariu, velho. Meia hora correndo, mano. Meia hora correndo, velho.
Tipo, o maluco, você acha o monge Shaolin, né?
Se acha o monge Shaolin, porque se ele entendesse o que são os monges, ele ia entender que ele tá sendo um puta de um Zé Ruela.
Sim.
Mas enfim, né?
Mas entrando dentro desse assunto sobre os professores que passam coisas sem nenhum contexto, sem nada relacionado à arte marcial em si, né? A essência da filosofia, é por causa dessas ideias. Vou colocar até pra minha área, porque eu sou professor de educação física, tudo, eu trabalho com criança. E eu gosto de trabalhar arte marcial com criança. Porque um cara que eu sigo, uma filosofia muito louca, assim, que é o Nietzsche. Nietzsche, ele fala a ideia de prescrevermos nosso destino como se fosse desenhar numa folha em branco, né? Presta atenção nisso nas crianças. Porque se você colocar que a arte marcial tá ensinando o respeito e a honra, que eu friso muito sobre isso, que é uma ideia, tipo, milenar. Se você for ler na Bíblia, tem falando honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo, não tem?
Verdade.
É.
Verdade.
Então, a criança, ela é como se fosse uma caixa vazia. E a gente vai colocando o conteúdo dentro dessa caixa. E se a gente fazer uma criança crescer com essa filosofia, é um conceito que eu gosto muito de falar, que é o Ubuntu. O Ubuntu é uma expressão africana que tem muita similaridade com a ética. Prega que sou quem sou porque sou todos nós. E quando a criança cresce com esse conceito, é nítido que ela se torna um ser pensante, um ser que não pensa só no eu, e sim no que ela é no sentido social inteiro, entendeu? Eu gosto de ensinar arte marcial pra criança dentro desse aspecto, que seria nada mais, nada menos do que disciplina.
Ah, é verdade. Nesse meio a gente tem maus professores, mas tem muita gente boa também, que faz isso de coração e sabe transmitir a filosofia da arte marcial para a pessoa. Fazendo isso para uma criança, você consegue mostrar os valores. A criança começa a aprender, discernir o que é certo e o que é errado. E eu acho bacana essa ideia de você educar a criança através da arte marcial.
Sim, a criança ela passa a ter uma visão de mundo um pouco mais... Eu não vou dizer aprofundada, não, porque, tipo, visão de mundo é uma coisa que você aprofunda ao longo da vida, mas sim, ela passa a ter uma visão de mundo um pouco mais ampla, prestar atenção em detalhes da vida, em detalhes do dia, comportamentos das outras pessoas, pegar bons exemplos de boas ações. Um fator interessante que a arte marcial traz, dois no caso, né? Primeiro, assim, na minha opinião, a autoconfiança. Aquela criança começa a aprender desde cedo a importância da autoconfiança, do ela acreditar nela mesma e o que isso acarreta para a vida dela. E o segundo seria uma consequência disso, que é a coragem.
Verdade.
Sim. Verdade.
É bacana ver o quanto a arte marcial pega, principalmente na criança, e mostra pra ela, olha, você vai ter problemas, lutas a sua vida inteira. E se você não tiver coragem de enfrentar isso, ninguém vai enfrentar isso por você. Esse é um ponto que eu acho muito bacana na arte marcial em geral.
A gente tem que entender também que não é só, isso não serve só pra criança, né?
Sim.
Serve pro cara que tá querendo aprender, que tá se preocupando em absorver aquilo e usar aquilo pro bem, né?
Sim.
É importante ressaltar isso, porque tem muito cara que entra lá pra, não, eu vou aprender determinada arte marcial pra mim sair por aí dando porrada em todo mundo. A gente tem exemplos disso, vira e mexe, sai aí na notícias aí na TV, de nego que briga em boate, que mata o outro no meio da rua aí, e que faz mau uso daquilo que aprendeu.
Exato.
Posso citar até um exemplo do que aconteceu faz uma semana, nem isso, dentro da arte marcial profissional. Isso é público, então eu vou falar o nome do cara mesmo. É Ronnie Jason, ele foi o cara que participou do primeiro TUF Brasil. Foi com o Vitor Belfort e com o Vanderlei Silva, se não me engano.
Uhum.
Ele foi o campeão do TUF. Hoje ele tá fora do UFC porque faz uma semana quase aí que saiu que ele bateu na própria irmã, se eu não me engano.
Aí,
então, entendeu?
Puta, eu lembro
então, achei
dele,
super
mano.
Sensato do UFC. Eu acho que foi até pouco. Ele devia perder a licença de lutador dele. Não só sair do UFC.
E ele era um bom lutador, né, mano?
O cara é um monstro.
Mas...
aí agora você pega um cara com todo esse conhecimento espancando a própria irmã.
Que louco, né, velho?
Nossa, velho. É um animal.
Porra. Às vezes o cara joga a carreira toda na lata do lixo por uma merda que o cara faz, mano.
Exato.
Já jogou, porque se você for pensar numa questão mais... dos eventos, que evento vai querer contratar um lutador que tem esse histórico?
Agora já era, né?
Já jogou a carreira dele no lixo, entendeu?
É, então, aí eu já não sei muito, porque o pessoal tava querendo dar emprego de novo pro goleiro Bruno lá, cara.
Foi. Acabou mano, de quebrar minhas pernas aí agora.
Então, isso é muito subjetivo, cara. É muito. Eu não duvido que os caras cheguem. Não, peraí, vamos aproveitar isso e vamos vender esse cara como bad boy. A galera vai curtir. Vamos lá.
O cara que é nível mundial entrar num evento pequeno pra ser o campeão rentável do evento.
É, porque isso, assim, isso é até alguma coisa que, tipo, não tinha nada a ver com a pauta nem nada, mas só aproveitando o assunto pra vocês verem aí como que a coisa é. Principalmente vocês que estão nos ouvindo. Vocês já repararam o quanto de carta de amor, de declaração de amor, jura de amor eterno que um assassino recebe na cadeia, principalmente no exterior? Aqui no Brasil mesmo, o bandido da luz vermelha lá e tal, esses caras receberam um monte de carta de amor, um monte de mulher que, tipo, via ele como o exemplo de homem a ser seguido e não sei o que e tal. Pra quem não sabe, o nome disso é hibristofilia. Isso é um fetiche que geralmente algumas mulheres têm por homens que são perigosos. É o indivíduo extremamente perigoso, assassino, confesso. É o tipo de atração por esse tipo de assassino. Cara, se tem gente que sente atração por esse tipo de assassino, você não acha que vai ter gente que vai pagar pra ver uma luta de um cara desse extremamente violento?
Claro. Se tiver dinheiro envolvido, velho, se o cara for rentável pra organização, é claro que vai, mano.
Também não é só o fato da hibristofilia, porque também tem o fato do cara que vê aquela atitude agressiva desse tipo de cara, né, essa atitude violenta desse tipo de cara, e acha que aquilo ali é o suprassumo da...
O suprassumo da merda.
Né? Pode crer. Eu tava pensando nisso agora, velho.
É, então, cara.
Pode falar, velho.
Você tem esse tipo de gente retardada que vai dar apoio pra esse tipo de gente, que vai abraçar esse tipo de gente, que sempre vai pagar pra ver esse tipo de gente, então é bem capaz que, tipo, a gente ainda veja esse cara lutando de novo.
Se tem dinheiro envolvido, não vai parar, mano.
Não vai.
Eu acompanho o MMA desde quando eu comecei a lutar e há muito tempo mesmo, que o UFC virou um monopólio do MMA. Ninguém Verdade. Consegue chegar perto do UFC. Então, se tiver o nome ex-UFC, já tá vendendo, entendeu? Já tá Sim. valendo dinheiro.
Verdade mesmo.
A ponto que, quando o Toquinho, por exemplo, que era um ex-lutador peso médio, saiu do UFC, foi demitido porque ele era um cara que segurava a finalização, além do ponto do cara pagar, ou do cara bater.
Desleal,
o cara batia,
né?
Desleal, nossa, total.
Eu lembro esse cara.
Ele
aí.
Segurava a finalização, principalmente chave de joelho. E quem conhece sobre aspectos de anatomia, sabe que joelho é uma articulação embaçada, né, velho? O cara chegava, segurava uma chave de joelho e o adversário batia e ele continuava segurando. Então ele foi demitido por causa disso. Só que aí ele foi pra um outro evento, que é o ONU UFC. E ele vendeu muito ingresso lá. Porque ele é o ex-UFC, entendeu? E ainda já colocaram um cara que era de um peso abaixo, que era o Jake Shields, pra lutar contra ele. E adivinha, ele fez a mesma coisa com o Jake Shields no evento dos caras.
Nossa...
Eu vejo umas coisas dessas, fico imaginando, por exemplo, um pai que tá assistindo com um filho assim, ah, vamos ver o que tá acontecendo, e ver uma coisa dessa e já era. Essa família...
Mas desanima, né?
Entendeu? Arte marcial já não é mais opção.
Eu tenho um amigo que até hoje, ele tem problema no joelho por causa disso, cara. Ele fazia Gil, foi lá rolar com o cara, né, no treino, e aí o maluco metido a superstar do MMA, né, pegou, deu uma chave de joelho nele, esse meu amigo bateu, o cara catou e afundou o joelho dele.
Aí
foi lá depois.
Ô, mano, foi mal, cara. Foi sem querer.
O maluco tá com o joelho ferrado até hoje.
Não, isso aconteceu comigo. No último campeonato que eu participei, campeonato de Morgan de Jiu-Jitsu. Dentro das regras do Morgan de Jiu-Jitsu, tem a luta em pé, que é similar ao karatê, e tem a luta do chão, que é o jiu-jitsu que a gente conhece. E quando você tá lutando em pé, se eu seguro o seu kimono, você não pode me golpear mais. Aí a gente tava na luta, o cara era mais forte do que eu, tinha mais envergadura, falei, vou encurtar, agarrar o kimono dele. Na hora que eu agarrei o kimono dele, ele segurou meu kimono. Deu uma canelada no meu joelho. Rompeu o ligamento do joelho e já era, velho. Aí até recuperar, um abraço. E foi no mesmo esquema. Chegou no final, pô, mano, desculpa.
É, desculpa, velho.
Pede desculpa pro meu ligamento, né? Então, velho. Pede desculpa pro meu ligamento.
Ah, não, peraí. Pá, agora a gente tá kit. É, então, desculpa aí também.
Deixa eu romper o ligamento do seu joelho, que, então.
Que merda, mano.
Tem muita deslealdade dentro disso aí também.
Esse tipo de cara, ele tá lutando no esporte. O cara tá no esporte fazendo isso. Você acha que o cara não faz isso na rua?
É, exatamente.
O cara tá lá no campeonato, onde tá valendo o título, onde o respeito é importante, pelo menos na teoria.
Onde na o respeito pauta é tem o respeito escrito lá, né?
Meu, é isso que tá. O cara faz questão de chegar isso dentro do esporte e fazer isso. Imagina como é que é esse pelego na rua.
Na rua, onde não tem um árbitro, não tem ninguém ali pra segurar o cara, velho. Se ele pegar, exatamente, ele mata o maluco.
O Carlão citou uma coisa que eu achei extremamente sensata. Na rua, não tem árbitro, não tem regra. Aí, exato, é a famosa briga. Pô, é um cara que tem essas atitudes dentro do esporte, ele é um cara que não mensura consequências pra se envolver numa briga, por exemplo.
Não, entendeu? Mesmo.
E isso também eu posso colocar como quesito das comissões atléticas brasileiras, que não caçam o direito desse cara lutar. Não vai atrás desse cara falando, não, agora, a partir de agora você não pode mais lutar, você é proibido de competir, você é proibido de fazer... Não, eles não veem isso. É muito largado de mão. As comissões atléticas, principalmente relacionadas às artes marciais, é muito deixado de lado essas coisas. E aí acaba manchando o que a arte marcial tenta empregar durante séculos, entendeu?
É, isso é um problema.
É o que eu falo, mano. Se tem dinheiro, velho, o maluco chega, não, então vamos caçar você. Não, mas então, né? Tem aqui R$500 aqui, né? Não quer não, pra esquecer isso aí.
Você tá ligado, né? Já dá pra comprar um presente aí pra deixar a mulher
não,
feliz.
Não, vamos tomar um cafezinho ali. Vamos ali tomar um café. Eu te pago um café.
O famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas,
isso,
né?
Isso.
Você vê, infelizmente a gente não tem como prevenir para que esse tipo de gente não entre no meio das artes marciais. O próprio Ip Man, por exemplo, quando ele foi ensinar pro Bruce Lee, o Bruce Lee era o pior exemplo de indivíduo que você pode imaginar, cara. Porque ele queria aprender só pra sair batendo nos outros mesmo. O Ip Man teve toda a preocupação em ensinar pra ele e tal, e o Bruce Lee se dedicou, ficou muito bom. Foi pro cinema e o nível de arrogância dele só subia. Ele precisou passar por aquele problema lá onde até foi relatado em os dois filmes, né? Esse último filme aí, que agora eu não lembro o nome, né? E um outro filme lá é Dragão, a história de Bruce Lee, se eu não me engano é o nome do filme. Que ele enfrenta um adversário lá, se eu não me engano era um monge tal que vem pra desafiar ele. Ele ganha do cara e aí o cara espera ele virar as costas. O cara vem na maior deslealdade do mundo e mete uma voadora bem no meio da coluna dele.
Deixou ele paralítico e tudo mais, deixou um tempo sem andar.
É, ele ficou muito tempo sem andar. E a partir dali é que ele cria o Jeet Kune Do. E foi por causa daquilo que a arrogância dele cai. Começa a perceber e fala, que bosta, sou bom pra caramba, foi só virar as costas, me ferrei. Você vê. O que o cara precisou passar pra poder perceber o tipo de ser humano que ele tava se tornando? É um cara que teve o privilégio de estudar com o Ip Man.
É verdade, mas tem nego aí que... Nem se o cara tomar uma... Encontrar alguém na altura dele aí na rua e o cara tomar um sacode legal, vai aprender, velho. O cara assim, ele não aprende, mano. Ele vai continuar fazendo o que ele faz, porque eu acho que aí já entra a questão de caráter mesmo, mano. Já é dele isso.
Por isso que eu sou apaixonado por ensinar artes marciais pra criança. Porque se você pegar do começo, no momento que eles estão extremamente receptivos a tudo aquilo que o professor fala, você faz com que elas entendam o que é crescer e se tornar uma pessoa em meio à sociedade. E não ser um animal em meio à sociedade, que é o que a gente tá praticamente falando aqui, entendeu?
É verdade. Você já começa desde cedo a ensinar pro moleque o que é certo e o que é errado, e o que você pode ou não pode fazer. E ter as noções aí de respeito dentro do tatame, com o teu rival, né? Você saber respeitar o teu adversário, o professor principalmente, né? Coisa que eu acredito que esses caras aí, meu, não tiveram.
Não.
Nem de longe.
Respeito é uma palavra que eles não conhecem. Honra também não.
Principalmente, né, mano?
Por isso que lá atrás eu falei que a arte marcial do tempos de hoje não é a mesma arte marcial do tempo de lá de trás. E eu nem falo isso só por essa ideia. Eu falo isso também muito pela parte de que muito professor não quer ensinar o seu aluno a superar ele. Porque a ideia da arte marcial é o quê? Eu tenho meu aluno, eu vou ensinar pro meu aluno tudo que eu sei. E tudo que eu sei, ele vai aprender, ele vai raciocinar tudo aquilo e vai aprimorar de acordo com aquilo que ele já sabia antes. Então, ele vai ser alguém melhor do que eu. Isso se chama evolução. Ele vai evoluir a arte. E hoje a gente não tem isso. Os professores estão ensinando algo extremamente limitado pra eu ser sempre superior a você. Então, ele tá ensinando a arte marcial de forma extremamente errônea. Tô generalizando. Lógico, tem muito professor que não faz isso, mas é muito grande a porcentagem dos professores que fazem isso. Você vê essas coisas refletidas em vários lutadores profissionais hoje.
É aquele negócio de segurar o cara na mensalidade.
É isso.
Todo mês tá lá garantido. Também passou por isso, né? Com picareta lá, né?
Putz. Agora eu fiquei curioso em ter uma aula com esse picareta aí, só pra ver qual é que é, mano.
Nossa, faz uma aula experimental lá, velho. Você vai entender o que a gente tá falando.
Esse é o próximo tópico aqui da pauta, né? Mas aproveitando o fato do picareta, isso é uma coisa que não acontece lá na academia dele, que é treinamento com foco na luta. Ele não faz isso. Tô mentindo, Carlos?
Não.
Pois é.
O negócio ali é feio, hein, mano? Só vou dar um exemplo aqui do que aconteceu. Os primeiros dias de treinamento e tal, aí vamos lá fazer o spar. Aí chega um cara que já tá lá treinando há tempos e o meu primeiro dia. O cara vira pra mim e fala assim, então, você vai lutar, faz o que você sabe. Eu olhei pra ele assim e pensei comigo, falei, porra, eu não sei lutar, caralho. Por isso que eu tô aqui.
É lógica.
Putz grila, cara.
Então, mas logo no primeiro dia mesmo, tá ligado? Faz o que você sabe. Aí bate aquela interrogação assim na cabeça, assim, porra, mas o que que eu sei, velho? Não sei porra nenhuma.
Só sei que nada sei.
Só sei que nada sei.
É isso mesmo.
Boa, boa. Essa didática é muito comum agora. Quando eu entrei no Morgante Jiu-Jitsu, tem o Shihan lá, que é o cara sensacional, fenomenal, um exemplo de pessoa, de mestre pra mim. O Cissei Júnior, o Fernando, o André, que são pessoas que eu realmente tenho muita honra por eles. Eles são exemplos, mas eles têm muitos alunos, então eles pega a galera que é mais graduada, tipo, vai ajudar o faixa branca ali. O que acontece? Eu sou faixa branca no jiu-jitsu morcante. Entendeu?
Sim.
E já lutar no chão. Beleza. Aí eu cheguei pra lutar no chão. O cara chegou, o cara é só uma faixa acima de mim. O mesmo esquema. Faz o que você sabe. Aí eu falei, meu, vamos lutar. Tipo, me mostra algo de diferente. Me ensina uma coisa. Eu falei assim, não, faz o que você sabe, que aqui a gente vai te ensinar no modo mais bruto. Aplicar os golpes e você vai ter que se defender. E beleza.
É, tipo assim, né? Ó, eu tenho aqui essa ponto 50. Vamos ver se você aprova de bala ou não. Pera aí, vai lá. Corre o quanto você puder.
A minha ideia no começo era o quê? Vou ir aproximando dos caras, eu vou aos poucos pra depois ir crescendo, né? Cheguei como faixa branca, mesmo que eu já saiba lutar, eu cheguei como faixa branca, respeitando. Só que quando o cara falou isso, meu sangue subiu na hora, velho. Cheguei, não acredito que ele tá fazendo isso. Começou a luta, catei e finalizei ele. Tá lá. Vou pra fazer o que eu sei, e eu sei finalizar, então luta sério comigo. Aí começou a rincha um pouquinho mais séria entre a gente. Aí começou tudo isso. Hoje esse menino não faz mais o jiu-jitsu morgante, porque houve uma confusão com ele. Depois vieram conversar comigo que ele era realmente assim, que ele era extremamente arrogante, não queria ensinar ninguém, ele só queria pegar os caras menos graduados e finalizar pra se achar o bonitão pras menininhas. Nossa, que treinavam lá. Comigo ele se ferrou nessa, porque eu luto jiu-jitsu desde 2012, né? Morgante eu entrei agora.
Tá vendo? Mais um exemplo aí de idiota, né?
Mais um exemplo aí. De idiota, entendeu?
Pois é.
Esse tipo de gente aí, velho, quando eu treinei lá naquele maluco lá, era o que mais tinha também, né? O cara não queria saber, mano, se você tava fazendo ali só um treino leve, já soltava o pé, mano. Pegar na sua cara, o problema é seu. Se quebrar teu dente, o problema é seu. Você se vira aí pra se defender. Aí eu tive que chegar e falar pro cara, mano, isso aqui é um treino, velho. Isso aqui não é uma luta, mano. Você não tá num campeonato aqui que você pode matar o teu adversário. Nem no campeonato você pode fazer isso, mas, tipo, matar de forma
tipo
de
Mortal
falar,
Kombat, né?
É, você não tá num campeonato aqui que você tá valendo uma medalha de ouro aí no final, mano. Você tá treinando, velho. Segura um pouco aí o teu chute, o teu soco, porque, mano, uma dessa aí você acaba quebrando o dente de nego aí, mano.
Assim mesmo.
Você não precisa quebrar o teu amigo que tá te ajudando pra você mostrar alguma coisa. Não, é. Tipo, desculpa aí e tal. Beleza, mas segura aí, né, mano? Mas esse aí, tipo, no comecinho ele era assim, depois ele foi se lapidando e foi segurando um pouco mais. Tinha um outro também ali que aquele ali ele fazia na maldade mesmo. E uma vez eu fui fazer um sparring com ele e falei, ah, mano, você tá na maldade comigo, então joguei uma jab mais, um pouquinho mais forte no queixo dele e deixei ele meio grog. Né?
É justificável, né?
Não, inclusive, velho, o cara virou aí e falou assim pra mim, então, Carlão, você é meu amigo, eu tenho uma amizade com você legal e tal, mas você sabe que aqui a gente não pode ser amigo, né? Falei, então, beleza, mano.
Ah, então tá bom. Melhor pra mim, cara. Nossa, mano.
Como assim? Você tá numa escola de treinamento, velho. Ali vocês têm que ser amigo, porque ali é um passando informação, passando técnico, passando sabedoria pro outro.
Sim.
Ali é o momento de ser amigo.
É uma equipe ali, né, mano? Ali é uma equipe, velho.
Exatamente, entendeu? No jiu-jitsu tem disputa em equipe e a gente aprende bastante sobre isso. Que é uma equipe. Você tá se preparando pra disputar esse campeonato em equipe e você vai machucar seu amigo, velho. Não é assim que funciona. É.
Vai explicar, né? Isso pro arrombado. Vai explicar isso pro arrombado, cara.
Por isso que é importante você fazer o treinamento. Enquanto você estiver lá treinando, né, a galera aí que pratica tal, tá treinando um faixa branca aí, né? Dá uma segurada no golpe, dá uma segurada no soco, no chute, ou em qualquer outra arte marcial aí. Eu tô falando especificamente aí no que eu faço, mas pra qualquer outra arte marcial, é importante você segurar o golpe pra quem tá ali começando a aprender. Porque não adianta você querer soltar o caminhão em cima do cara, o cara vai ver aquilo ali, vai se assustar e não vai voltar mais.
Exato. Que é exatamente o oposto da filosofia da arte marcial, né?
Em
vez do cara aproximar as pessoas pelo meio da arte marcial, não, ele começa a afastar. É complicado.
Um cara desse, eu não sei o que passa na cabeça de um maluco desse. Sei lá, nem é que tá em competição. Eu acho que o maluco tá no meio de um treino e tá falando assim, é matar ou morrer. Tipo...
É bem assim, cara. Ele precisa provar pros outros o quanto ele é bom. Se você precisa provar pros outros que você é bom, você é um merda.
Você não é bom, exatamente.
Você mesmo não conhece a sua capacidade, o seu valor.
É aquilo que você falou, você não tem autoconfiança então, velho.
Exato.
Vai entender a arte marcial de novo. Vamos voltar
com
do
certeza.
Zero pra gente recolocar essa ideia na sua cabeça.
E detalhe, além de não ter autoconfiança, é um covarde, porque ele depende do medo dos outros pra se sentir mais.
É isso mesmo.
É engraçado, porque quando ele vai pegar os caras que tem medo de lutar com ele porque ele bate mais forte, coisa assim, ele cresce o peito. Mas quando vem alguém mais graduado pra lutar com ele, o bicho afina aqui, meu Deus do céu.
Parece uma menininha, né?
É sempre assim.
É que a música lá do Bezerra da Silva lá, uma arma na mão é um bicho feroz. Aí sem a arma, rebola e muda de voz. Né? Assim mesmo.
Bate como leão, apanha como um gatinho, né?
Lepopcast, www.lepop.com.br.
Galera, vocês ouvindo a gente aí, vocês nos ouviram falar o termo sparring. Ou, pra quem quer dar uma abrasileirada no negócio, né? Sparring. Vocês ouviram a gente falar isso algumas vezes no bloco anterior. Agora, a questão é, o que é sparring? Qual que é a importância do sparring?
Vamos definir
primeiro. Vamos definir a coisa.
O sparring nada mais é do que um cara que vai simular a sua luta oficial. Ele é um adversário, que na verdade não é um adversário, normalmente é um amigo de treino, que vai estar simulando como se fosse o seu adversário. Ele vai estar te colocando em uma situação similar à luta. Esse é o que seria o sparring em algumas artes, principalmente no Muay Thai, no boxe, ou, por exemplo, no MMA, que eu gosto de falar que, por ser artes marciais mescladas, eu gosto de falar que o MMA é uma arte separada, porque pega todas as artes e coloca de uma forma diferente, até nesse sentido do sparring.
É, podemos dizer que o sparring, então, é uma simulação de luta.
Mas basicamente né? Isso. Só que quero deixar alerta aí, ó, pra muitas pessoas que não entendem que sparring é só uma simulação de luta. No sparring, sempre tem proteção. Por que que eu tô falando isso? Porque eu treinei num lugar, na época que eu tava começando a lutar, que quando a gente ia fazer sparring, não tinha. Aí eu ficava, beleza, aí eu vou lutar machucado depois, né, na hora de competir. Eu vou competir machucado. Porque pensa na lógica, eu tô simulando um combate, então vai ter impacto. Então se o cara acerta de uma forma diferente, eu acabo me machucando. Se é necessário uma proteção, então sempre quando for ter uma sessão de sparring, extremamente protegido, pra que não haja lesões antes da sua luta principal, que seria o evento que você vai competir, ou qualquer outra coisa que esteja em sua mente.
E o que cai naquela questão também, né, de você segurar um pouco os golpes, né? Não soltar o braço a ponto de você querer matar o teu adversário, né? O teu amigo, no caso, ali, né? Pra derrubar o cara que tá te ajudando, tá se dedicando ali, né? Entre aspas, a tomar um soco e outro aí, pra te ajudar a prender. Tem essa questão. É importante você segurar o golpe pra não ferir o teu amigo.
Exato. Vamos avisar isso pro José Aldo, beleza? José Aldo, se você estiver ouvindo a gente aqui, ó, quando for lá marcar a sua luta contra o McGregor... Não, por que eu tô falando isso? Na luta que marcaram, a primeira vez que marcaram o José Aldo versus o McGregor, José Aldo não foi pra luta porque ele quebrou a costela. Como que ele quebrou a costela? Numa sessão de sparring, o cara deu um chute giratório na costela dele. Pô, mas na moral, velho. Sem noção, né? Você vai dar um chute giratório num cara que tá prestes a defender um cinturão contra um cara que tem a envergadura maior, um punch maior. Você vai machucar o cara pra quê, velho? A ponto que machucou José Aldo, ele teve que sair da luta e o Chad Mendes teve que entrar no lugar. E isso não foi a primeira vez que aconteceu com José Aldo, porque na luta anterior ele ia lutar contra o Chad Mendes, se machucou em sparring também, cancelaram a luta e marcaram mais pra frente. Então, ó, José Aldo, se você estiver ouvindo, sparring é uma simulação de luta. Tem que pegar mais leve, cara.
Eu não sei o que o treinador dele pensa numa hora dessa, cara, de fazer um negócio desse. Ó, a gente tem duas opções. Ou a gente vai preservando ele, né, pra ele chegar lá na luta 100%, ou a gente arregaça esse desgraçado agora pra ele chegar na luta todo requenguela. E aí, misteriosamente, do nada, ele vai, tipo, que nem o Seiya, quando encontra a Athena, né? Recebe o poder do cosmos dela, depois de ter apanhado pra caramba. Ele chega lá do nada e ganha a luta.
É, vai ressurgir das cinzas, nascer com uma fênix. É.
Puta, mano.
E eu acho que a estratégia dos caras deve ter sido alguma coisa similar. Tipo, meu, vamos entrar e vamos afundar, tipo, pro sparring, assim. Vamos fazer um sparring sério, vamos entrar lá, vamos afundar, vamos fazer golpe assim. Por que que eu tenho quase certeza que foi nesse ponto? Porque quando você vê a luta que aconteceu realmente do José Aldo versus Conor McGregor, você vê que ele... Ele entrou puto, velho, na luta, José Aldo. Ele entrou pra matar o McGregor. E ele perdeu em 13 segundos, tá ligado? Ele tomou um soco e apagou. Então, tipo, aí que vem também uma parte da importância do sparring. Ele serve pra você se colocar em situação de luta num quesito geral. Por que, que o MMA é um pouco diferente? Porque ele é completo. Então, você tem a luta em pé, tem a luta na grade, você tem a luta no chão. São vários aspectos de luta. Então, eu tenho que ver, vai. Quando o McGregor tem 1,75m, José Aldo é um pouco mais baixo. Então, eu vou fazer uma luta com um cara que tem aproximadamente a mesma altura que o McGregor, aproximadamente a mesma envergadura, e assim vai. José Aldo vai lutar contra o Chad Mendes. Chad Mendes, ele é um pouquinho menor, só que ele é um cara extremamente forte e gosta de levar a luta pro chão. Então eu vou catar um sparring que tenha essa similaridade técnica e física também. Então o sparring nada mais é como uma forma de você traçar uma estratégia pra luta. Quando ele lutou contra o Conor McGregor, foi nítido que ele traçou uma estratégia muito porca. Utilizou a ideia do sparring de uma forma muito errada.
Fora que também, né, antes da luta teve as provocações do McGregor, então a gente entende o porquê ele entrou meio putaço ali naquele dia, né, no dia da luta.
É, faz sentido até, se for parar pra pensar na lógica, faz muito sentido. Você nunca pode entrar numa luta subestimando o seu adversário. Se eu entro numa luta sabendo que meu adversário é um nocauteador que tenta entrar na minha cabeça me deixar bravo, então eu vou tentar trabalhar o meu psicológico pra não ficar tão bravo quanto ele quer que eu fique bravo. Na hora do vamos ver. E eu vou traçar uma estratégia para que eu não entre na mão do cara. O José Aldo, ele praticamente deu uma carada no soco do McGregor. Não foi um...
Foi te tipo de Chaves, né, mano?
É, então.
Uma ligada na mão dele.
É embaçado isso, porque eu antigamente respeitava muito a ideia de treinamento da Nova União. É a Nova União, pra quem não sabe, é a academia do Aldo. E eu comecei a questionar alguns pontos de treino deles. Se for ver, o mesmo erro que o Aldo cometeu foi o mesmo erro que a Cláudia Gadelha cometeu, o mesmo erro que o Jocely Formiga cometeu, o mesmo erro que o Renan Barão cometeu. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. Como eles estão montando os treinos, tá errado. O MMA evoluiu, o pensamento de treino deles não. A forma de como vai escolher a estratégia, de como vai pensar a forma da luta completa, tá sendo muito mal utilizada por eles, entendeu?
Que isso, cara. É porque eles estão muito à frente do tempo deles. Então, é um treino revolucionário. Uma coisa que, tipo, ainda não chegou a ser pensada por nós, réis mortais.
É lógico. Isso. Vou tentar nocautear o cara dando uma cabeçada na mão dele.
Bater na testa. No joelho do cara. E isso é o que liga, cara. Hoje as pessoas podem não compreender, mas amanhã. Nossa, mãe, eu vou fazer até um busto de bronze em homenagem ao cara que fizer a peripécia
colocar
dessa.
Colocar na Biblioteca Mundial a literatura da inteligência desses caras.
Vai ter uma Barça só.
Só falando desse maluco aí, mano.
Pode crer.
Ah, velho. A gente tava falando de sparring, eu acabei indo pra questão de estratégia de luta. Mas o sparring tem muito a ver com isso, assim. Você escolhe o sparring pra você tentar se adaptar à estratégia. Por exemplo, esse tempo atrás teve a luta do Damian Maia versus Neil Magny. O Neil Magny, ele tem uma boa defesa de queda, ele não é levado pro chão tão fácil. Mas o Damian Maia, ele é um monstro.
Ele é chato, hein, mano?
Chato pra caramba, mas tipo, eu acho muito legal assistir a luta dele, porque ele é o cara que sabe aplicar o jiu-jitsu dentro do MMA. Na verdade, ele só sabe aplicar o jiu-jitsu dentro do MMA, mas ele aplica de uma forma muito
até
legal.
No jogo do UFC lá do PlayStation 4, velho, o maluco é chato.
Se ele te levar pro chão, filhão, pariu, pode reiniciar
mano,
o videogame com o calo de
era toda hora, mano, o maluco chamando pro chão, velho.
Porque, tipo, na vida real ele é assim também. Tá o tempo todo tentando levar pro chão. Então, sim, quando o Neil Magny lutou contra ele, o Neil Magny, ele entrou, tipo, pô, mano, eu tenho uma boa defesa de queda, não vai me levar pro chão. Beleza. Assim, Damian Maia dominou o Neil Magny, brincou com ele. No chão, finalizou no segundo round. Até aí, beleza. Eu acho o Neil Magny um cara muito inteligente. A próxima luta do Neil Magny foi lutar contra o Ecton Lombard, que é um cara que veio do judô, então o cara, ele sabe trabalhar por cima, e o cara é um mamutinho, né, velho? O cara é muito forte, ele tem muita massa muscular por cima. No chão, trabalhando o Golden Pound, mano, é difícil você resistir um Golden Pound no cara. Qual foi a estratégia do Neil Magny? Damian Maia, me ensina a lutar jiu-jitsu. O Neil Magny começou a treinar com o Damian Maia.
Aí, ó.
Entendeu?
Só.
Depois da luta do Damian Maia, que ele começou a treinar com o Damian Maia, é outro lutador, Neil Magny. O nível de jiu-jitsu dele é outro nível. Então, tipo, ele sabia que o cara ia levar pro chão. Já passou por isso antes e perdeu. Então, eu vou treinar com um cara que tem nível o suficiente no chão. Então, o sparring dele pra luta contra o Ecton Lombard foi o Damian Maia. O cara utilizou de uma estratégia muito boa. E é o sparring que te abre esse leque de você trabalhar uma boa estratégia. E como você vai aplicar essa estratégia? Vamos ver se essa estratégia funciona? Você testa no sparring.
Qual que seria o período ideal pra gente realizar isso?
Depende muito. Vai muito da técnica do próprio professor, da didática dele. Se for colocar aqui, eu passaria no último ciclo de treino. Montaria meu macrociclo aí de treino, alguns períodos de mesociclo aí. Nos últimos períodos do mesociclo, eu começaria a colocar o sparring. Tá que no MMA, ele é mais completo, né? Porque você tem que trabalhar o sparring com um cara de bom no chão, bom em pé, dependendo muito da técnica do seu adversário. Mas mesmo assim, eu colocaria mais pro final, porque o volume é muito menor de golpe que você vai aplicar. Porém, por ser uma situação de luta, a intensidade é sempre extremamente alta. É um princípio de treinamento, né, mano? Do volume e da intensidade. Então, eu trabalharia dessa forma. Eu trabalharia no final do macrociclo pra ter um volume menor e uma intensidade maior. Isso varia muito de professor para professor. Isso seria uma didática, por exemplo, que eu abordaria dentro de várias literaturas que eu venho acompanhando que falam sobre isso.
Bacana.
Atenção, interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
Fala galera, Léo aqui para dar um recadinho para vocês. Antes de tudo, queria agradecer imensamente a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelas indicações, pelos downloads, compartilhamentos, visualizações. Para nós é muito importante e gratificante perceber o quanto vocês gostam do nosso trabalho. A gente se empenha bastante em levar até vocês um conteúdo cada vez melhor. E é pensando em manter qualidade que esse recado é tão importante. Então, escutem com calma e prestem bastante atenção. Está chegando o final do ano e nós faremos mais uma pausa. Nani? Mas calma, calma, porque eu vou explicar direitinho o motivo e vocês vão entender a importância dessa pausa. De nada adianta qualidade se não há como manter periodicidade. Ou se você está sempre com os dias contados para finalizar uma edição, correndo risco de atraso. Esse ano vocês puderam acompanhar aí o quanto isso atrapalhou a gente. Quem não ouviu o nosso episódio de número 26, ouça, para entender o que ocorreu na metade desse ano, que obrigou a gente a dar uma pausa nas publicações. E algum tempo depois a gente foi forçado a dar mais uma pausa. Então, escutem lá, tal. Quem não escutou, escutem lá para entender direitinho a situação. Tudo isso, essas pausas, tudo isso aconteceu porque, por diversos motivos, a quantidade de episódios prontos do Lepopcast não era suficiente para se manter a periodicidade semanal. Na verdade, antes do que é relatado no episódio 26, a coisa estava bem encaminhada, mas a vida é cheia de surpresas, né? E você não tem controle sobre o acaso. Enfim, lá, continuando. O que acontece é que de agora em diante, o Lepopcast passa a dar uma pausa a partir da terceira semana de dezembro e retorna na primeira semana de fevereiro, mais especificamente na primeira terça-feira. Ou seja, vocês terão o Lepopcast normalmente até a segunda semana de dezembro. E a partir daí, Carly e eu começamos todo o processo de organização, planejamento, gravação e edição dos episódios que vão compor a próxima temporada do Lepopcast. Com mais novidades, mais entrevistas, mais risadas, mais informação e mais Lepop para vocês. Não pensem que a gente vai ficar de boa, porque não vamos não. Para nós aqui a coisa continua normalmente. A única diferença é que a gente vai gravar, editar e programar as publicações que começam a ir ao ar a partir de fevereiro de 2018. Na prática, a gente vai passar o resto de dezembro e janeiro na íntegra, gerando conteúdo para vocês, para garantir que a periodicidade do nosso podcast não seja afetada e que mesmo que algo nos impeça de gravar ou editar numa determinada semana, que isso não venha a refletir num futuro atraso para vocês. É completamente natural que conforme o site passe a ser mais conhecido, a gente precise se organizar para melhor atender a demanda, sempre prezando pela qualidade e periodicidade. A gente está vendo isso nas views, nos downloads, nos novos ouvintes. Então é preciso firmar a melhor estratégia organizacional para manter as coisas nos eixos aqui para a gente e para vocês também. Como é a primeira vez que a gente faz isso, nós não temos certeza se apenas essa pausa será suficiente. Então, eu tô fazendo questão aqui de deixar claro que, se for preciso, apenas se for preciso, a gente vai fazer aí mais uma pausa no meio do ano também, ok? Mas só se for muito necessário, porque a gente tem que ver como que as coisas vão caminhar até lá. Claro que vocês serão aí previamente avisados se isso realmente tiver de acontecer. Caso não tenha necessidade dessa segunda pausa no meio do ano, o Lepopcast vai continuar durante todo o ano até a segunda semana de dezembro e aí o ciclo começa novamente. Então, estejam avisados. A partir de agora, o Lepopcast passa a dar uma pausa na terceira semana de dezembro e retorna na primeira terça-feira de fevereiro, ok? Isso quer dizer que até a segunda semana de dezembro vocês terão o Lepopcast normalmente. E isso se dá porque nós precisamos gravar, editar e programar os próximos episódios que vão compor aí a nossa próxima temporada do Lepopcast, ok? Deu para ser bem claro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só voltar os minutinhos desse aviso e ouvir novamente para esclarecer, ok? A gente conta com a compreensão de todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo esse feedback positivo de vocês acerca do nosso trabalho e muito obrigado por nos indicarem para mais gente. Isso é muito importante para nós. Afinal, se não fossem por vocês, esse projeto não existiria. Vocês são foda. Valeu, pessoal. Continuem aí com o episódio de hoje, que tá muito foda também. Falou!
Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente.
www.lepopcast.
Aproveitando aí que você é educador físico, como que você vê a questão do treinamento pré e pós-competição?
É que não existe uma receita de bolo específica pra isso, né? Tipo, é muito subjetivo, vai muito da ideia, da onde que o treinador pegou essa informação, do ambiente. Um cara que treina no Rio de Janeiro não vai ser mesmo o treino do cara que treina, por exemplo, no Canadá. Porque o ambiente muda muito. Eu trabalho muito dentro dos princípios do treinamento. Os princípios do treinamento são 9. Dentro desse princípio tem o princípio do volume e da intensidade. Eu citei isso no bloco anterior. Quando você tá com um volume muito alto, você tem que estar com a intensidade um pouco menor. E quando você tá com a intensidade muito alta, você tem que estar com o volume um pouco menor. Você sempre fica brincando com essas variáveis. Dando um exemplo, assim, não tô falando que esse é o correto a se ser feito, porque vai da sua literatura que você tá lendo, pra quem tá escutando aí, que treina e é treinador também. Uma ideia, assim, que poderia fazer, por exemplo, começar o treino no saco de pancada. Por que o saco de pancada? Porque é um alvo parado. Você não precisa de muita intensidade pra acertar o saco de pancada, mas você consegue trabalhar com muito volume, muito golpe acertando saco de pancada. Tem um boneco de sparring também, que trabalharia no mesmo esquema. Aí eu trabalharia um ponto do meu macrociclo aí. Um outro ponto do meu macrociclo, trabalharia nas manoplas, porque ela tem um pouco mais de movimento. Não é um alvo tão parado quanto saco de pancada, tem mais movimento. Então eu preciso de um pouco mais de intensidade pra acertar um golpe com qualidade nela. Então eu trabalho com uma intensidade um pouco maior e o volume um pouco menor, porque eu não vou conseguir aplicar a mesma quantidade de golpe como se fosse num saco de pancada. E aí, no final, nos últimos períodos que eu preciso que meu atleta não tenha um volume muito alto de treino porque ele tá próximo à competição, aí eu vou trabalhar o sparring, porque é uma intensidade extremamente alta, só que é um volume muito menor. Eu não vou aplicar a mesma quantidade de golpe que eu apliquei no saco de pancada no sparring, porque a cada momento, a cada minuto, a cada sessão de sparring, é um pensamento diferente, é uma ideia diferente, é um golpe diferente, é um raciocínio diferente. Você ficar concentrado nisso, ficar pensando nas suas técnicas, te leva numa intensidade muito alta. Mas você tem que colocar suas técnicas no momento certo. E até esse momento certo chegar, você tá trabalhando numa questão de volume de golpe muito menor. O pós-competição seria mais o período de transição que a gente fala, né? Vou colocar na minha categoria de peso aí, que hoje eu tô lutando com 93 quilos. Só que eu não sou de 93, mas vamos colocar 93. Lutei contra o Ovin Sampruk. Venci o cara. Eu quero outra luta sequência. Nesse período de transição, eu não posso perder aspectos de treino. Porque senão o meu cérebro, ele começa a pensar, pô, mano, não tô mais tendo tanto impacto e tudo mais, então eu vou relaxar o corpo. Aí você tem que manter o seu treinamento. Como? Intensidade alta, mas baixos volumes. Por exemplo, se fosse trabalhar numa academia com um cara assim, menos repetições, vamos fazer menos sessões, mas coloca um pouquinho mais de carga, porque aí é o período transitório. E nesse período de transição, marquei a próxima luta, aí começa um novo macrociclo. Aí eu voltaria pro saco de pancada, iria pra manopla, iria pro sparring, iria pra luta, período de transição. E aí iria trabalhando nesse aspecto.
Faz bastante sentido.
Importante aí na pré-competição aí, né? Quando estiver fazendo sparring aí, de novo, né? Segura os golpes aí pra não machucar o maluco aí, né? Porque vou citar aí de novo o nosso amigo lá, né? O Léo conhece bem a figurinha. Cara. 2 dias pra competição. O cara, não, vamos fazer um sparring aqui, beleza. Então vamos lá. Tô lá trocando porrada com o maluco, vou dar um chute no cara e o cara simplesmente pega e joga o braço dele em cima da minha canela, vindo. E aquele impacto que deu no braço do cara, adivinha o que aconteceu? Meu amigo.
Que delícia, cara.
Suquinho de laranja. Simplesmente tirou o cara da competição. Então, foi um atleta menos para representar a academia.
Para você ver como a forma de como você vai treinar antes da competição, ela é extremamente determinante para o que vai acontecer na competição. Se o seu treinador tivesse, seu antigo treinador, né? Porque não vou falar que é ele, porque o Rodrigo manda bem para caramba, então não. Sim. É o Rodrigo. É. Mas se o seu antigo treinador tivesse pensado de uma forma de treino um pouco diferente, por exemplo, não colocar vocês dois pra lutar um contra o outro, seria uma forma muito óbvia de se montar, teria os dois competidores lá na competição. Aí entra o pensamento do professor, que é a ideia dos princípios do treinamento. Ele desrespeitou a ideia do princípio do treinamento sobre volume e intensidade. Porque vocês dois estavam num nível tal. Pô, a intensidade vai estar muito alta e vocês têm muita técnica, por exemplo. Então os dois vão estar num volume também muito alto. E isso é um desequilíbrio. Não tá respeitando esse modelo de princípio, entendeu?
É, cara, eu falo por mim, pelo menos na época, assim, eu não tinha muito controle, nem muita técnica. Vamos jogar a perna aí e vamos ver o que vai acontecer, mano. Aí é um maluco foi se defender, né?
Putz.
Você não pode jogar o teu braço em cima da perna que tá vindo numa cacete da porra, né, velho? É pedir pra se foder no final das contas. Mas quem tava olhando o treino não falou nada, velho. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Eu que tô lá começando.
É, então.
Faltando 2 dias pro campeonato, o cara pelo menos poderia ter... Não vamos fazer sparring, não vamos fazer um treino leve e tal, pra preservar a galera que vai competir. E lá na hora, sim, eles têm que dar o melhor de si. É isso que eu penso, pelo menos, né?
Eu defendo, por exemplo, em toda academia de artes marcial, ter um professor de educação física. Por quê? Lá onde eu treino, tinha um professor de educação física, né? Que era o Sensei Júnior, que é um cara que me ensinou muitas coisas. O Shihan Eagle também. Mas quando tinha os outros núcleos, tinha os caras que eram muito técnicos. Mas eles queriam passar, por exemplo, o treinamento físico pros caras. E quando eu começava a passar agachamento, no agachamento dos caras tava tendo uma compressão patelar gigantesca.
Nossa.
Entendeu? Aí a lombar meio torta e tudo. Você sabe que, tipo, pô, não vai sentir agora, mas daqui um tempo aí, continuar fazendo esse mesmo movimento, vai começar a sentir aí uma dor na lombar. Aí foi aonde eu, aos poucos, mesmo sendo faixa branca, fui me aproximando dos mestres e falando, eu sou professor de educação física, deixa eu tentar corrigir os movimentos aí aos poucos, tudo. E aí é um cara que a gente tava falando no primeiro bloco, sobre honra. É um cara que eu honro muito. Dois caras, que é o Fernando e o André, mano, que são os mestres aqui do núcleo do Serraria, do Lutar pelo Futuro. Porque quando eu entrei com essa ideia, o cara é faixa roxa, velho. 4 anos na minha frente na modalidade. O cara parou, sentou comigo e falou, tô fazendo errado, né, mano? Me ajuda aí. Tipo, ele respeitou pelo fato de eu ser formado em educação física. E eu fui e ajudei ele. Ajudei, arrumei certinho, tudo, passei a técnica. Aí, na hora do treino, ele é superior a mim. É a hora do meu respeito, é o cara, né? Aí, na hora, ele passou os treinos, passou tudo certinho, eu respeitei ele. A importância do professor de educação física tá dentro disso aí. De não deixar, por exemplo, o seu atleta fazer um treino que não vai prejudicar ele pra essa luta. Mas, talvez, com uns 3 campeonatos à frente, o cara vai estar com uma pequena hérnia ali, você não sabe o porquê. Mas, na verdade, foi porque há uns 2 anos atrás, você tava passando um agachamento errado pro cara. E o cara ficou repetindo isso durante muito tempo. Isso prejudica a performance do atleta.
Durante a luta, qual que é a relação do corner com o atleta? E antes da gente começar a dissertar a respeito, vamos definir o que é corner.
Uma definição bem básica e direta, corner seria tipo o paizão do atleta, né? Tem aquelas histórias lá do menino que vai jogar futebol e tem um paizão do lado de fora. Toca essa bola! Chuta. Sim. Pro gol! Então o corner tem essa relação. Conhece o atleta, cria, entre aspas, no sentido da arte marcial, o atleta, e ele entra nesses pontos. Lá nos blocos mais atrás aí eu falei que eu não entendo o que existe do treino da Nova União, caso dos atletas. Mas se tem um cara que eu gosto muito, 2 treinadores que eu gosto muito, um é da Nova União e o outro não lembro qual que é o nome da academia que ele treina, que é o Dedé Pedernelles, que é o treinador do José Aldo, que é o corner do José Aldo e do Renan Barão, da ex da Claudinha Gadelha lá. E o... esqueci o nome dele. Mas o treinador do Rafael dos Anjos, treinador de kickbox. São 2 corners que eles são realistas. Eles entendem a reação da luta e eles entendem o que tem que fazer. Por que o Pedernelles? Porque ele chega no seu atleta e fala, então, você perdeu esse round. Pô, velho, que cara realista. Ou seja, ele chega no cara e fala assim, mano, você perdeu esse round porque você fez tal, 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 tal coisa errada. Esse cara tava usando tal sequência. E nessa sequência, ele fecha com tal golpe. Aí ele vai falando tudo que tá acontecendo na luta. A sua defesa vai ser isso. Ou seja, ele conhece o que o atleta pode fazer dentro da luta. E quando chega na hora de vir pros corners, né? Que é a hora desse 1 minuto de descanso aí entre rounds. Ele é o cara que vai entrar, prescrever tudo, de tal que tá acontecendo na luta, que é a diferença, por exemplo, de um cara que eu não gosto, que é o Dória, que é o ex-treinador do Júnior Cigano. O Júnior Cigano tava tomando um pau do Caim Velasquez, tomando uma surra. De vez do cara chegar e falar, então, você tá perdendo, tenta ficar longe da grade, tenta trabalhar mais em pé, qualquer coisa assim pra fazer a luta ter segmento. Não, o cara acha que é filme, né, mano? O cara chegava no...
Não esquenta, vai chegar na hora, a Atena vai aparecer, vai dar um cosmo pra você, você vai absorver e vai ganhar, mano, de todo
de verdade,
mundo.
Ele ficava gritando, coração de campeão, vai pra luta, você é o campeão da categoria. Pô, velho, isso, não é isso, filme, velho. Entendeu, velho?
Ursinho carinhoso agora,
velho. Não, tipo, não é, não é. O Corner é o psicólogo do coisa, eu não sei, entendeu? Então, nossa, tipo, é um cara que eu não entendo. Cara. Então, o Corner, ele é o cara que tem que conhecer o adversário, entender a estratégia que vai ser traçada pra esse adversário. E ele é o cara também que conhece o seu atleta. Um exemplo que eu posso dar, eu não sei o nome desse treinador. Treinador do Gilbert Melendez. O Gilbert Melendez, ele lutou contra o Jeremy Stephens. Há um tempinho atrás, uns 2 meses atrás. No primeiro round, o Stephens começou a dar muito chute na perna do Melendez. Quem conhece o Melendez desde a época do Strike Force sabe que o cara, ele é resiliente. O cara, ele toma essas porradas, ele fica todo quebrado, tudo, mas ele continua indo pra cima que nem um louco. Só que nesses últimos tempos, ele não tá indo tão bem. Ele tem acumulado algumas derrotas e tudo. Chegou no final do segundo round, ele virou pro Corner e falou, não dá mais. O Corner virou pra ele e falou assim, dá sim, você vai voltar lá e vai acabar essa luta como um guerreiro. O Corner conhecia o cara. O Gilbert Melendez levantou, o cara tava com a perna destruída, não tava conseguindo apoiar o pé no chão. Ele foi até o final da luta. Pô, mas beleza, isso pode prejudicar a saúde do atleta. Pode, mas o Corner, ele é o cara que conhece até como que tá o lado psicológico do seu atleta. Às vezes, se ele entregasse aquela luta, poderia não voltar mais a lutar. Mas ele indo até o final, vendo que a galera vai aplaudir ele, porque ele foi um guerreiro de aguentar até o último round, o último minuto de luta. Ponto que ele perdeu, acho que 2 rounds por 10-8, entendeu? Tipo, foi muito domínio do Stephens. Tipo, ele voltou, lutou até o final e a galera aplaudiu ele de pé. O Corner sabia que ele precisava de um impulso a mais pra seguir até o final do round, final da luta, e não deixar com que ele se abale emocionalmente. Pode ser que tenha abalado, foi uma derrota e tudo, mas o Corner conseguiu fazer com que ele voltasse. E ali, eu já tinha muito respeito pelo Melendez, mas depois dessa luta eu em casa, assim, eu quase levantei e aplaudi ele também, porque foi muito guerreiro da parte dele, foi muita raça. E o Corner é o cara que estimula isso. Às vezes ele conhece o atleta mais do que o próprio atleta, entendeu? Porque ele vê a perspectiva de fora.
Pra quem não tá ligado o que é um Corner, mano, se vocês assistiram o último capítulo da novela aí, a luta da Geisa aí, ele apareceu lá, o maluco. Como que é o nome daquele ator lá, mano, de cabelo branco lá? Puta, não sei o nome dele, mano.
Raul Gazola.
Só vi essa luta aí porque tinha o Bruce Buffer lá, velho. Senão eu não teria nem visto a luta.
Mas enfim, lá, o malucão lá que acompanha a Geisa lá o tempo todo, treinou ela lá, é aquele cara que entrou lá no octógono lá e tava instruindo ela. Acho que fica mais fácil pra entender, né, mano?
Sim. Quer ver, ó? Quer entender um filme que eu acho fenomenal pra você entender os quesitos de que é um lutador e ali define o que é um corner, por exemplo? É o filme Creed. Pô, é fenomenal. O Rocky Balboa, ele trabalha como o corner. O filho do Apollo Creed.
É, o filme é bom pra caramba, mano.
Então, o filme é bom pra caramba. Eu fui no cinema sozinho assistir esse filme. Ninguém da minha família quis ir. Falei assim, não vai? Então, beleza, cara. Tem meu dinheiro, comprei um monte de todinho. Fui no cinema sozinho, velho.
Sozinho, mano.
Ô, todinho é mó bom, velho.
Por que esse negócio de todinho aí, velho?
Aí eu fui, mano. Fui lá assistir o filme sozinho. Pirei, senti a nostalgia, porque eu sou apaixonado pela franquia do Rocky Balboa e tudo. Ali explica bem o que é um corner, porque você vê a relação entre o filho do Apollo Creed e o Rocky Balboa é a relação real de um corner com seu atleta. Pelo menos é o que deveria ser.
É verdade. Eu tava paradão ali. Eu não tava mais treinando quando assisti esse filme. Eu voltei a treinar por causa desse filme, mano.
Caralho, eu também.
Preciso voltar a treinar, mano. Eu voltei a treinar por causa desse filme.
Pô, o filme deu mó gás, né, velho? Tipo, que filme bom, velho. Me deu mó gás, mano. E pior que eu conheci um monte de gente aí que fala que, pô, mano, eu comecei a ver meu corpo. Pô, preciso emagrecer. Comecei a frequentar academia porque eu assisti Creed, velho. Eu queria fazer umas paradas. Mano, o filme influenciou as pessoas a treinar, velho. Nada me deixa mais feliz do que ver uma população querendo treinar. Então, se um filme fez isso, significa que o filme é bom.
Desde o primeiro Rock, é de lei, cara. Toca Gonna Fly Now, cara. você quer levantar às 5 da manhã.
Colocar sua blusa
meter
cinza,
um moletom,
levantar.
E sair correndo pela rua, procurando escadaria pra poder subir.
Quebrar 5 ovos dentro do copo.
Confesso que.
Socando carne
no. Então, eu confesso que eu já subi a escadaria ali do Parque do Pássaro em Diadema, vi na música do Rock Balboa.
Aí chega lá em cima e fica dando os pulinhos, né?
Então comemorando, assim. Já fiz confesso.
Finalizar aqui, o que o atleta precisa ter em mente durante a luta?
Depende muito. Essa é uma pergunta bem subjetiva. Porque depende muito de qual é o aspecto psicológico desse atleta. Uma coisa que eu deixo bem claro pra qualquer um aí que estiver ouvindo que vai competir. Nunca entre com o pensamento de que essa luta vai ser fácil. É um pensamento muito errado. Subestimar adversário é pedir pra tomar na cara, velho. Quer ver um exemplo mais próximo aqui? Luke Rockhold versus Michael Bisping. Luke Rockhold já tinha lutado contra o Michael Bisping, tinha finalizado, tipo, esnobado o Michael Bisping. Finalizei, beleza. Foi lá, fez outras lutas, ganhou o cinturão. Aí o Michael Bisping foi substituir o Weidman, que hoje ficou brincando, tomou nocaute. Mas, tipo, nunca acha que só porque seu adversário tem um nível técnico... Isso se tiver um nível técnico não tão apurado quanto o seu. Nunca acha que a luta vai ser fácil. Principalmente aqui, quem tem luta em pé. Sandá, boxe. A qualquer momento, uma mão pode entrar no seu queixo e você vai apagar. Ninguém tem queixo de ferro. O Anderson Silva perdeu a luta contra o Chris Weidman por achar que a luta tava muito fácil. O José Aldo perdeu a luta contra o Conor McGregor porque ele não achou que o Conor McGregor era tudo aquilo que o pessoal tá falando. Ele subestimou o Conor McGregor. O Renan Barão perdeu o cinturão pro TJ Dillashaw pelo mesmo motivo. O Carlos Esparza perdeu pra Joanna Enderchik pelo mesmo motivo. Dá pra falar várias coisas. O que o lutador tem que ter em mente é: eu confio em mim mesmo. Mesmo sabendo que meu adversário tem, sim, muitas chances de me vencer. É a questão do que a gente discutiu no começo, a autoconfiança. O atleta tem que ter autoconfiança o tempo todo. É uma ideia da separação de corpo e mente. O corpo e mente nunca se separa. Se sua mente tá bagunçada, isso vai refletir no seu corpo. E se seu corpo não tá respondendo com aquilo que você quer, isso reflete na sua mente. A mente e o corpo nunca se separam. Você tem que ter os pensamentos corretos. Os pensamentos que vão te levar pra frente pra você conseguir colocar a sua técnica em ação, entendeu?
Tem a questão da teatralidade do negócio também, né? Porque uma rixinha vende os ingressinhos a mais, tá?
Sim.
Isso também. Tem cara que simplesmente se deixa levar.
Esse negócio de brigas encenadas, vender ingresso, é muito fato. É só você olhar pra luta do Conor McGregor versus Floyd Mayweather.
Sim.
Na moral, velho, se você tiver qualquer noçãozinha de luta, que chances você dava pro Conor McGregor versus Mayweather?
Ali foi um tapinho ali do caralho.
Mas aí, vamos fazer a treta rolar. Por quê? Porque vai dar grana. Eu citei sobre os lutadores que perderam por subestimar, e falar do Conor McGregor pra mim me dá um ânimo. Eu acho que é um puto de um lutador, só que ele é um Zé Ruel. Véio. Eu dou muita risada com ele, eu sempre torço pra ele apanhar. Isso é da hora. eu assisto assim, quando ele ganha, eu fico, que droga, mesmo sabendo que ele vai ganhar, assim. Por isso que a luta contra o Floyd Mayweather foi tão legal vendo ele tomar nocaute. Quando ele foi lutar, por exemplo, com o Rafael dos Anjos machucou o pé, tudo, substituíram ele pelo Nate Diaz. Quem acompanha os irmãos Diaz sabe que o cara não é de teatro, o cara é literalmente um Zé Ruela. Quando marcaram essa luta, eu virei pro meu irmão, aí eu falei, Gô, vai funcionar da seguinte forma: o Nate vai entrar e vai tomar um pau. Aí meu irmão começou a rir. Aí meu irmão descreveu o resto da luta, que foi exatamente o que aconteceu. Ele vai tomar um pau, mas todo mundo sabe que o Nate Diaz sabe apanhar. O Conor McGregor vai cansar e o Nate Diaz vai entrar e vai vencer a luta. E foi exatamente o que aconteceu. Por que que o Conor McGregor perdeu aquela luta? Porque ele subestimou o Nate Diaz. Na segunda luta que ele fez contra o Nate Diaz, deu pra ver no rosto dele que ele criou respeito pelo adversário.
Essencial, né?
Essencial.
Porque assim, por mais que você tenha aí internet hoje, que você pode até ver partes do treino do seu adversário, você não tem como mensurar o condicionamento físico da pessoa.
Não, isso aí é só na hora do vamos
ver. Se o cara tá cansando mais do que você ou menos, você não tem como olhar pra pessoa e falar, tá, essa pessoa tá assim, mano, isso daí é só em CSI.
É.
Né? É CSI que essas coisas acontecem. Você não vai, tipo, bater o olho no indivíduo e falar, tantas noites sem dormir, comer um pão com ovo antes de vir pra cá. Isso não existe.
A prova disso é Anderson Silva versus Chael Sonnen, a primeira luta. Todo mundo falou, Anderson Silva vai arrebentar, só que o cara tava com a costela quebrada e ninguém sabia. Tomou um cacete a luta inteira. No final, conseguiu aquela reviravolta que parece coisa de filme, mas ele realmente conseguiu uma finalização faltando 2 minutos pra acabar a luta. Entrou nesse aspecto. A galera tava subestimando o Chelsone. Isso foi pior, e querendo ou não, quem lida com o público, o que os seus fãs pensam, acaba entrando, de certa forma, na sua cabeça também. Não como uma questão direta, mas como uma questão indireta, porque você é um agente público. O que o seu público pensa, te faz pensar em alguns pontos. O Anderson Silva entrou com toda aquela marra, porque ele tinha desrespeitado completamente o Demian Maia numa luta anterior, e tomou um pau. Tomou um pau lindo. E olha que eu sou muito fã do Anderson Silva, mas ele tomou um pau, mereceu tomar aquele pau. Ele tomou. Ainda bem que ele conseguiu vir revirar a volta, né? Que eu consegui acompanhar o Anderson Silva campeão por mais tempo.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
Ficando por aqui, vocês puderam acompanhar aí esse Lepopcast, com a gente comentando aqui sobre artes marciais, algumas das nossas experiências, das frustrações quando você encontra certos picaretas por aí. Ai, caramba. A gente trocando aqui algumas figurinhas, agregando um pouco mais de conhecimento aqui com o Anderson Park, que tá aí no meio das competições também, compartilhando um pouquinho do conhecimento dele com a gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente gostei bastante aqui. Eu aprendi coisa pra caramba.
Somos dois.
Pior que somos três, porque vocês falaram umas coisas aqui que me fizeram pensar em vários aspectos diferentes aqui do que eu tava raciocinando. Curti, curti. Isso é da hora. Boa, isso é
legal,
bom.
Legal, isso aí. A gente vai ficando por aqui, infelizmente. Mas claro, vocês sabem. Semana que vem a gente tá de volta. Não precisa chorar, ok? O que vocês podem fazer nessa semana que a gente não vai se ver? Bom, vocês podem acompanhar o resto do nosso conteúdo lá no site, ver os nossos vídeos de gameplay, vocês podem ouvir outros podcasts nossos, vocês podem inclusive conhecer mais o trampo da galera do Ouvindo Podcasts e também da galera do Esquadrão Podcasts. Tá aí os links na descrição para vocês poderem dar aquela conferidinha e tal. Como sempre, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente, compartilham os nossos podcasts, que indicam pros amigos, fazem download, fazem isso aqui acontecer, né? Porque a gente faz isso por vocês, né? Levando o conteúdo pra vocês. É muito gratificante ver o quanto vocês gostam do conteúdo que a gente leva pra vocês. De verdade. Não é picaretagem, não. Pessoal, muito obrigado de coração para todos vocês. A gente só tem a agradecer mesmo. Cada novo episódio que a gente faz aqui é...
A gente aprende um pouco.
É, a gente aprende muito. Tentando levar um pouco de conteúdo para vocês. Às vezes só na zoeira mesmo, a gente acaba aprendendo coisa pra caramba. Não tem como fugir disso. Então, já sabem, semana que vem a gente tá aqui de volta, às 7 horas da noite. E Anderson, muito obrigado aí pela participação nesse podcast com a gente. Valeu mesmo aí a sua participação. Foi muito
obrigado,
legal.
Aí, eu que agradeço aí vocês aí. É muito diferente de todas as coisas que eu já fiz, foi participar de um podcast falando dessas coisas. Não é formal, é bem descontraído. Pô, eu gosto pra caramba disso. Eu tenho certeza que a galera que vai ouvir vai gostar muito mais.
Isso aí. Oh, bacana, a gente também. Então, galera, já sabem, semana que vem, 7 horas da noite, a menos que algum problema técnico aconteça, a gente tá aqui, encontro marcado com vocês. Encontro marcado não, né? Ficou parecendo o nome do programa da Fátima Bernardes. A gente se vê aqui às 7 horas da noite da semana que vem.
A gente se vê nesse mesmo Lepop canal, nesse mesmo Lepop horário, tá ligado?
É, pode crer. A gente tá aqui semana que vem, 7 horas da noite, galera. Tudo de bom pra vocês. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto.
E o Carlo Barbagallo.
A gente contou aqui com a participação especial do Anderson Souza.
Aê. Sou eu.
Até semana que vem, galera. Tudo de bom. Falou.
Valeu.